DW. Jornal da Manhã.
Em Angola, a Comissão Nacional Eleitoral nega pedido do Observatório Eleitoral para monitorizar eleições.
Esta lista mereceu a aprovação do plenário, à exceção de uma plataforma recentemente divulgada, cuja solicitação de credenciamento não foi aceita pela Comissão Nacional Eleitoral devido à inexistência de personalidade jurídica.
Líderes africanos concordam em depender menos de importações estrangeiras e vamos conhecer um investigador moçambicano que foi premiado na Alemanha. Está no ar a emissão da manhã desta terça-feira, 19 de julho. Eu sou Nuno de Noronha e estarei consigo nos próximos 20 minutos neste jornal com a edição de Maria João Pinto. Bom dia. Em Angola, a Comissão Nacional Eleitoral negou o pedido da Plataforma Observatório Eleitoral de Angola para monitorizar as eleições gerais de 24 de agosto. O órgão da Administração Eleitoral justifica que a coligação de organizações não-governamentais não tem personalidade jurídica. O coordenador da OBEA diz que os membros que integram a plataforma poderão, no entanto, solicitar o pedido de forma individual, como nos conta Burhan Ndoba, a partir de Luanda.
O anúncio foi feito na noite desta segunda-feira pelo porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral, Lucas Quilundo, no final da plenária que visou analisar e aprovar a lista de observadores nacionais. A Lei Angolana de Observação Eleitoral estabelece que as organizações que solicitam credenciamento para observar as eleições devem estar legalizadas. Este não é o caso da plataforma OBEA, que congrega as ONGs OMUNGA, ADRA, Instituto Angolano de Sistema Eleitoral e Democracia, IAZED, e várias denominações religiosas, entre as quais a Igreja Católica, cujos bispos manifestaram a intenção de observar o processo eleitoral. O indeferimento responde a pressupostos legais, explicou Lucas Quilundo à imprensa.
Esta lista mereceu a aprovação do plenário, à exceção de uma plataforma recentemente divulgada, tanto amplamente no meio comunicacional, estamos a nos referir à OBEA, cuja solicitação de credenciamento não foi aceita pela Comissão Nacional Eleitoral devido à inexistência de personalidade jurídica.
Para as eleições gerais de 24 de agosto, a CNE prevê credenciar cerca de 170 mil observadores nacionais para mais de 20 mil mesas de voto. Mas será que este número cobre a totalidade das mesas de voto? Lucas Quilundo diz que o número é razoável.
O critério de observação não é por mesa. Aliás, a experiência de observação eleitoral que nós temos em outros países, dificilmente ou quase nunca uma organização tem capacidade para preencher a totalidade de mesas de voto que funcionam naquele dia. Aliás, não é esse sequer o fundamento e a razão de ser da observação eleitoral.
O especialista em observação eleitoral e membro da coordenação do OBEA, Luiz Jimbo, diz que as organizações da plataforma vão solicitar o credenciamento individualmente.
O Instituto Angolano de Sistema Eleitoral e Democracia, enquanto coordenadora do OBEA, é que solicitou o credenciamento por todas as organizações que foram nos dados 500 observadores. Mas, desta vez, lendo o regulamento, naturalmente, são as organizações, membros do OBEA, que vão solicitar o credenciamento eleitoral. Nos termos da lei.
Luiz Jimbo garante que nada está perdido. As organizações que integram a plataforma ainda têm tempo para o credenciamento.
A lei não fixa uma data específica fora do qual não pode ser apresentado.
O mandatário da UNITA, Horácio Junjuvili, afirma que o método adotado pela CNE poderá permitir que os partidos tenham todos os seus delegados credenciados antes do dia das eleições gerais.
Com este método introduzido, nós podemos ter até 10 dias antes das eleições, como a lei prevê, os delegados de lista dos partidos credenciados.
Por outro lado, o plenário da CNE aprovou as grelhas de programação do uso do tempo de antena dos concorrentes às eleições. Para a rádio, as emissões começam às 15 horas e cada candidatura tem o direito de 10 minutos de emissão, segundo a legislação eleitoral. Na televisão, o tempo de antena estabelecido é de 5 minutos para cada concorrente. De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
Este é o tema da nossa pergunta: o que pode ser feito para aumentar a transparência dos processos eleitorais no seu país? No Facebook já recebemos alguns comentários. Damião Fernandes escreve: penso que se devia implementar urnas eletrónicas. Abel Simporta Mungaze escreve: não confio no processo eleitoral do meu país, nem de nenhum país africano. Quem trabalha na Comissão Nacional das Eleições é o Partido no Poder, os vogais são do Partido no Poder. Este ouvinte diz ainda: as eleições deveriam ser geridas pelos órgãos da sociedade civil. Se continuar assim, as eleições em Moçambique, Angola e noutros países de África nunca serão justas nem transparentes. São dois dos comentários que recebemos. Participe no espaço do ouvinte.
pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, a polícia instalou uma unidade fronteiriça para travar a entrada de imigrantes ilegais em Montepuez. A região na província de Cabo Delgado é rica em pedras preciosas. Para o comandante-geral da polícia, a missão fundamental da unidade é identificar imigrantes ilegais que possam ser também financiadores da insurgência armada que aterroriza o norte de Moçambique desde 2017. O governo angolano diz que a corrupção é o maior entrave ao desenvolvimento do país. A informação consta do balanço dos últimos 5 anos do Executivo, o documento aprovado na 7ª sessão ordinária do Conselho de Ministros, orientada pelo presidente João Lourenço, refere que as ações levadas a cabo contra a corrupção têm produzido efeitos positivos na sociedade angolana. A televisão pública angolana TPA inaugurou um canal de notícias que vai emitir 24 horas por dia. Promete ser abrangente e dar oportunidade a todos, incluindo partidos, sociedade civil e igrejas. O novo canal antecede o lançamento a 18 de outubro de uma outra estação televisiva dedicada à cultura e desporto, que resulta da fusão da TPA2 e da Palanca TV, que era detida por Manuel Rabelais, antigo ministro da Comunicação de José Eduardo dos Santos. A diretora executiva do Banco Africano de Desenvolvimento, Judith Katira, reúne-se hoje com membros do governo angolano no arranque de uma visita a Angola a convite do Ministério das Finanças. A responsável terá uma audiência com a ministra das Finanças, Vera Daves, e com o ministro da Economia e respectivos secretários de Estado. O encontro servirá também para a entrega formal do prémio Ministro das Finanças do Ano, assim é que é, atribuído a Vera Daves. A visita da diretora executiva do BAD a Angola engloba ainda uma deslocação a Cabinda. O presidente do Parlamento de São Tomense propôs o adiamento para janeiro das eleições legislativas, autárquicas e regional, marcadas para 25 de setembro. A ideia era permitir a realização do recenseamento eleitoral, mas o presidente da República, Carlos Villanova, não aceitou. O chefe de Estado insiste na atualização do recenseamento, sob pena de se verificar uma violação grosseira da Constituição. Carlos Villanova quer manter a data do sufrágio para não violar as normas da República. O ministro dos Transportes e Comunicações da Guiné-Bissau, Aristides Ocante da Silva, diz que a situação do Aeroporto Internacional de Bissau representa riscos. Ocante da Silva marcou posição num seminário de inspectores da aviação guineense. O ministro referiu que a degradação do aeroporto está a comprometer as diretrizes internacionais. O governante solicitou apoios a parceiros e informou que o governo mobilizou verbas para reabilitar a pista. A seleção cabo-verdiana de handball perdeu com o Egito por 37-25 na final da Taça das Nações Africanas. A equipa vencedora foi a anfitriã da competição, o Egito. Mesmo com a derrota, Cabo Verde levou para casa a medalha de prata, nesta que foi a primeira vez que uma modalidade coletiva do país chegou a uma final de uma competição internacional.
DW África. Deutsche Welle.
A seca no Corno de África, as pragas de gafanhotos, o conflito em Tigray, a pandemia da Covid-19 e agora a guerra na Ucrânia estão a pressionar a alimentação em África. A embaixadora Josefa Sacco, comissária para a Agricultura da União Africana, pinta um quadro sombrio. Atualmente estamos a passar pela guerra da Ucrânia, que envolve dois dos maiores produtores mundiais de cereais, petróleo e fertilizantes. Sabemos que o nosso continente é muito dependente de importações e nós, como União Africana, se quisermos esta agenda, teremos todas as vantagens se começarmos a produzir nós próprios e a parar de importar comida de fora. A segurança alimentar dominou a agenda da 41ª sessão ordinária do Conselho Executivo da União Africana em Lusaka, na Zâmbia. O tema da cimeira, construir resiliência na nutrição no continente africano, destacou os desafios alimentares em curso que se apoderaram de África. Segundo a ONU, 278 milhões de africanos não tiveram acesso a alimentos adequados em 2021, ou seja, antes da guerra que opõe Kiev a Moscovo. O presidente da Zâmbia, Hakainde Hichilema, exortou os países membros da União Africana a intensificarem esforços para transformar o potencial agrícola do continente e acabar com a fome.
We need to also ensure that we improve
Precisamos também de garantir que melhoramos a nossa capacidade de produzir alimentos além das estações chuvosas nos nossos países, o que significa irrigação, significa tecnologia adequada, tecnologias eficientes para aproveitar ao máximo a água que está disponível nos nossos países e no nosso continente. Ixilema, eleito no ano passado e que herdou um passivo de 17 mil milhões de euros do governo anterior, disse recentemente que a Zâmbia pretende contribuir para a luta contra a insegurança alimentar. Tal como a maioria dos outros países africanos, a economia deste Estado depende fortemente da agricultura e do agronegócio. Estes dois setores contribuem com cerca de 20% do PIB e cerca de 12% das receitas de exportação, segundo dados do Banco Mundial. Além disso, a indústria agrícola emprega quase 70% da força de trabalho da Zâmbia, sendo esta a principal fonte de rendimento para a maioria das pessoas nas áreas rurais. Para além de antigos e atuais chefes de Estado, também participaram na reunião da União Africana algumas celebridades, mesmo que remotamente, como o ator britânico Idris Elba, cujos pais nasceram na África Ocidental.
I think in these times we do need to partner.
Acho que nestes tempos precisamos de fazer parcerias criativas. Governos, empresas e artistas devem juntos alcançar agendas ambiciosas. Como acabamos de ver no Sri Lanka, não pode haver paz se não houver comida e não pode haver segurança quando os cidadãos estão com fome, desesperados e não veem um futuro viável. Aos jornalistas, o presidente senegalês Macky Sall, atual líder da União Africana, disse que os países concordaram em agilizar os mecanismos já existentes para fomentar o comércio, melhorar a integração africana e promover as matérias-primas locais através da industrialização.
DW África. Deutsche Welle.
O investigador moçambicano Jabru do Rosário, que se dedica à pesquisa em química, foi premiado na Alemanha. O docente da Universidade Pungwe, em Moçambique, quer produzir químicos através de dejetos e material descartado. Jabru diz que a utilização destes materiais é uma alternativa sustentável porque não polui. Perguntámos-lhe que prémios recebeu e o que significam estas distinções.
Eu recebi dois galardões num evento a convite da universidade, que chama-se International Science Slam, e o principal fala sobre o cunho científico dos trabalhos que estamos vindo a fazer, e o outro é a maneira calma que apresentei os resultados. O que isso significa é um estímulo ao reconhecimento das diferentes pesquisas ou diferentes protótipos elaborados durante a minha pesquisa de doutoramento. O projeto segue a filosofia da corrente sobre integração, ciência, tecnologia e sociedade, onde o conhecimento científico produzido na universidade e a tecnologia desenvolvida também na universidade pode servir para ajudar a resolver alguns dos problemas das comunidades.
Que matérias utiliza para as suas pesquisas?
Nós coletamos urina. A urina é algo que a comunidade não precisa. Já carregamos cinza, que muitas das vezes as padarias deitam, que não precisam também. E nas casas, depois de cozinharem com carvão ou lenha, sobra tanta cinza que não tem nenhuma função. Já levamos óleo queimado, em que os restaurantes, depois de tantas vezes fritar, deitam. E nós transformamos em produto como fertilizantes para produzir comida, sabão. Também já produzimos álcool com descartes de batata doce.
E de onde é que surge a ideia de utilizar estas matérias como objetos de investigação? É por ser uma opção mais sustentável?
A grande ideia, ou a ideia inicial deste projeto, é mesmo não envolver custos das instituições, nem custos das pessoas envolvidas, principalmente os custos diretos. Por isso é que nós recorremos aos recursos que estão expostos na comunidade, que também criam um problema para essa comunidade. Por exemplo, o lixo cria problema de saúde pública, pode criar problema de contaminação e poluição do solo, o ambiente, e nós vamos levar este lixo, uma parte estamos a ajudar a limpar as comunidades, e vamos usar como material didático, onde vamos ensinar aos estudantes das escolas, mas também vamos aprender a fazer algo prático. E nesta aprendizagem, nós também estamos a desenvolver as nossas habilidades e dos nossos estudantes. E a ciência tem que servir para resolver o problema do dia a dia.
Das suas pesquisas, há alguma que se destaque ou que apresente um resultado promissor?
Atualmente temos um desafio de transformação do óleo usado de motores de automóveis movidos a diesel e a gasolina, é algo útil. Porque estes, quando descartados, servem de grandes poluentes para águas dos rios, charcos, também para o solo. E dos resultados preliminares, nós já obtivemos uma substância que tem mesmo as propriedades de cera e dá para polir e proteger artigos de madeira. Mas as pesquisas ainda continuam, precisamos de encontrar a base certa e os aditivos certos para ver se ainda podemos transformar, por exemplo, em outras substâncias úteis como detergente. Pois as bases científicas mostram que o detergente provém do óleo, a mistura do óleo que provém da destilação fracionada do petróleo, que é o caso desses óleos, e mistura com uma base. Então precisamos de encontrar esta base e outros aditivos para termos os produtos finais.
Ouvimos Jabru do Rosário, docente da Universidade Pungwe, entrevistado pela jornalista Inês Cardoso.
DW Notícias.
Os presidentes da Rússia e Turquia irão reúnem-se hoje em Teherão para discutir o plano turco de uma intervenção armada no noroeste da Síria e a possibilidade de exportação de cereais da Ucrânia. O presidente turco, Recep Erdogan, espera obter a aprovação dos presidentes russo, Vladimir Putin, e iraniano, Ebrahim Raisi. O Parlamento da Rússia anunciou que vai discutir um projeto de lei que prevê restrições ainda mais rigorosas para a comunidade LGBT. Uma lei aprovada em 2013 pelo Kremlin proíbe, por exemplo, marchas do orgulho gay ou a exibição de bandeiras arco-íris. Na segunda-feira, o presidente Putin demitiu formalmente o representante da Rússia no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. A diretora da Agência dos Estados Unidos para a Ajuda ao Desenvolvimento, Samantha Power, prometeu mais de US$1.000 milhões contra a fome no Corno de África. Power apelou a outros países, como a China, para que façam mais na luta contra a crise alimentar agravada pela invasão da Ucrânia. A ajuda anunciada por Washington abrange alimentação de urgência, suplementos para crianças malnutridas e cuidados veterinários para o gado. O ex-primeiro-ministro queniano Raila Odinga pede eleições livres e justas para evitar a violência que abalou as anteriores votações no país. Odinga é um dos principais candidatos às presidenciais de agosto. Aos 77 anos, é o principal líder da oposição. Perdeu em 2017 para o atual presidente Uhuru Kenyatta. Pelo menos 10 civis morreram no domingo no Burkina Faso num ataque perpetrado por jihadistas contra populações em Gisingori. Os assaltantes saquearam propriedades e roubaram gado, segundo fontes locais. À semelhança dos vizinhos Níger e Mali, o Burkina Faso vive uma espiral de violência desde 2015, atribuída a movimentos extremistas. Um tribunal no Canadá autorizou a venda de dezenas de propriedades da Igreja Católica, incluindo mais de uma dúzia de templos, para indemnizar vítimas de abusos sexuais e físicos cometidos durante décadas por religiosos católicos. A autorização judicial, divulgada agora, permite a venda de imóveis em 34 paróquias do país.
DW, Espaço do Ouvinte.
De volta ao Espaço do Ouvinte, hoje perguntámos o que pode ser feito para aumentar a transparência dos processos eleitorais no seu país. Pinheiro Júnior diz há um esquema engendrado para trazer resultados eleitorais fraudulentos. A UNITA já estremeceu o governo no poder. Rosário Marlon escreve não confio na CNE de Angola. Orlando Santos comenta em Angola tudo o que o governo faz, eu não confio. Josemar Alan Jose diz a única forma de melhorar esta situação é tirar os marimbondos dali. A melhor pergunta é como vão sair. Alcino Osório Guimarães comenta em Angola todos os partidos estão na CNE e em todos os atos deste órgão. Rosário Ntepa afirma que em África a viciação dos resultados eleitorais é constante. Diz ainda seria melhor que houvesse uma equipa conjunta de controlo e fiscalização para poderem gerir e combater os hábitos e costumes de viciação de resultados eleitorais. Mateus da Gama escreve é preciso que haja autonomia e independência da CNE. Foram alguns dos comentários à nossa pergunta do dia. A emissão da DW em português chega agora ao fim. Pode consultar toda a informação no nosso website www.dw.com/português. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Eu, Nuno de Noronha, despeço-me a partir de Bonn, na Alemanha. Tenham um bom dia.